programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Horas 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar.
Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
Os principais assuntos desta edição.
Monitor da violência aponta que Amazonas teve queda de quase 9% no número de crimes violentos em 2022.
Reintegração de posse retira 250 famílias indígenas de área no Tarumã.
FVS registra mais 382 novos casos de Covid-19 no Amazonas.
Lula anuncia hoje novo Bolsa Família com adicional para jovens.
Senadores definem que trabalharão só 3 dias por semana e 3 semanas por mês.
A Anvisa determina fim da obrigatoriedade do uso de máscara em aeroportos e aviões.
Petrobras tem lucro líquido de 188,3 bilhões em 2022, maior da história da empresa.
Papa ordena que cardeais passem a pagar aluguel no Vaticano.
Finlândia começa a construir muro na fronteira com a Rússia.
Manaus vive horas de calmaria, sem ocorrência de mortes por violência.
74 anos no ar. O Jornal da Manhã começa agora. 5 horas e 46 minutos. As emissoras de rádio que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiona em Boa Vista do Ramo.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Ponte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Maranhã FM em Maranhã.
Cabucla FM Altazes.
Urucará FM de Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Bocunareia Nori FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova, Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
E Maripá FM em São Sebastião do Uatumã.
5 horas e 47 minutos.
Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora, previsão do tempo.
O Dedentab informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 9 minutos e 59 segundos com meio-dia solar. Às 12 horas e 12 minutos.
O dia fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia.
O Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros.
A temperatura máxima hoje deve esbarrar nos 32 graus Celsius.
No momento, no sítio histórico, 25 graus, com 100% de umidade no ar.
Os ventos estão com 7 km/h de velocidade.
É quinta-feira, 2 de março.
Segundo dia do terceiro mês do ano.
Chegamos aos 61 dias do ano e faltam 304 para terminar 2023.
Dia de São Simplício.
Também é o dia da oração.
Esta é a edição 26.953 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu mais 9 centímetros.
Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 10 centímetros.
Já encheu 7 metros e 91 centímetros.
Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens.
Um fato marcante da história.
Em 1996, morriam em acidente aéreo os integrantes do conjunto musical Mamonas Assassinas. 5 horas e 49 minutos em Manaus.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Eduardo Silva, Itamar Jardina e Alberto Peregrini.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã.
Peregrini, já houve durante a madrugada, no começo da madrugada, choveu em áreas isoladas da cidade. Como é que está nesse instante e aonde você está?
Pois é, Paulo, está nublado, bastante nublado, pista molhada, choveu bastante para cá também, na área da zona leste, da zona norte da cidade, durante a madrugada. E nós passando nesse momento, Paulo Guerra, aqui na Alameda Cosme Ferreira, proximidades do IFAM, por aqui também a gente nota, Paulo, que choveu bastante na madrugada.
Pois é, Peregrini, a meteorologia prevendo hoje precipitação pluviométrica, como eu falei ainda há pouco, de 15 milímetros apenas.
Pois é, 15 milímetros, né, Paulo? Não é aquela chuva que a gente está acostumado a ver, né? É uma boa chuva, mas não é aquela chuva que nós já verificamos aí, Paulo, semanas atrás, que causou vários estragos na cidade.
Peraí, vamos interagir com os nossos ouvintes lá na feira do Armando Mendes. Quero mandar um bom dia aqui do Jornal da Manhã a todos os ouvintes lá na feira do Armando Mendes, em particular ao Coloral, que acompanha todos os dias o Jornal da Manhã e gosta de ouvir o noticiário policial com Alberto Pellegrini.
Pois é, Paulo, a gente agradece aí o carinho dos nossos ouvintes com o Jornal da Manhã, obrigado aí pela audiência, e pessoal da lotação também, sabe, Paulo, pessoal que está dirigindo nesse momento o transporte alternativo, todo mundo com a rádio ligado, sintonizado na difusora, vão ouvindo aí o Jornal da Manhã todo dia. O Brito da Caixa Econômica ali da Praça da Saudade, alô Brito, Brito que é funcionário já há muito tempo da Caixa Econômica Federal. E lá em Maracapuru, Paulo, a audiência maciça lá do Franz, alô Franz, lá em Maracapuru, aquela turma toda lá de Maracapuru ouvindo nesse momento o Jornal da Manhã. Sítio Dona Dinoca, rapaz, quilômetro 27 da M070, Preto Velho e toda a turma do sítio Dona Dinoca, e quem é o proprietário Dona Dinoca, Paulo Guerra, que te mandou um abraço, é o nosso querido amigo jornalista Newton Corrêa.
Bom, Newton, bom dia para você, bom trabalho aí. E, Peregrini, muitos acidentes envolvendo motocicleta nas últimas horas em Manaus, não?
Ah, sim, Paulo, né? Muitos, né? Isso vem acontecendo praticamente diariamente, onde a gente passa, tem acidentes com motocicleta. Passei por um ontem, ali na área da Avenida Buriti. Rapaz, bateram duas motos e duas pessoas ficaram feridas, os dois. O outro que aconteceu, Paulo Guerra, foi na Alameda Cosme Ferreira, proximidade ali do Starlight, de uma casa de festa famosa por ali. Pois é, foi lá perto do Starlight que houve um acidente de trânsito também, Paulo, choque entre duas motocicletas. Vem aumentando muito, Paulo, essa questão aí de acidente de moto com moto.
Peregrini, o tempo é instável em Manaus, mas é bom lembrar que temos informações de que o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando normalmente, sem ajuda de equipamentos de navegação, ou seja, aeronavegabilidade sem intercorrências, Alberto Peregrini. Eu falei aeronavegabilidade. Repita, Peregrini.
Aeronavegabilidade.
É errado, Peregrini.
Aeronavegabilidade. Gente, é o pessoal do avião aí que tá chegando, né, Paulo? São muitos voos aí na madrugada e sempre a difusora atrás. O Jornal da Manhã tem um cuidado de trazer para você, amigo ouvinte, as informações dos aeroportos de todo o Brasil, bem como daqui de Manaus, para que você não tenha nenhum transtorno. Que aqui ali, né, Paulo, quando o tempo está fechado, nós temos desvio de voo daqui, ou vai para Santarém, ou vai para Boa Vista. Isso sempre acontece. Isso vai muito do tempo, né, das condições climáticas, não, Paulo?
Pois é, Peregrini, se falava muito de que o aeroporto de Itacoatiara seria uma alternativa para voos quando as situações climáticas não permitem descida aqui no Eduardo Gomes. O aeroporto lá já está em boas condições para receber aviões de grande porte. Não sei se já foi homologado, mas se resolva isso com a maior brevidade, inclusive, Peregrini, também com o balizamento daquele campo de aviação.
Seria, né, Paulo, uma base, um local muito importante, né, pela distância, né, que vai ficar bem próximo da capital. Vamos ver aí se já está tudo certinho para a gente receber aviões aí de grande porte quando necessário for.
Pois é, você viaja de 1h50, 2 horas de Belém para cá e vai depois descer em Itacoatiara, vai passar mais 3 horas e meia para chegar em Manaus. É por aí, Peregrini, uma longa viagem. Mas, Alberto Peregrini, podemos dizer que tivemos uma noite tranquila, Alberto?
Podemos, Paulo, podemos afirmar sim que nós tivemos uma noite madrugada muito tranquila na cidade no que se diz respeito a crimes por violência, né, Paulo? Nenhum registrado até o presente momento, nós temos essa confirmação e vamos continuar acompanhando, sabe, Paulo? Muitas operações estão acontecendo na cidade, Operação Cidade Mais Segura é uma operação permanente da Secretaria de Segurança que está acontecendo aí com a Polícia Militar, com a Polícia Civil nas ruas, prendendo aí muita gente em relação ao tráfico de drogas, armas são apreendidas todas as noites e muitos carros recuperados, Paulo, muita motocicleta e muita arma apreendida também. Essa operação está sendo desenvolvida com muito sucesso na cidade.
Peregrini continua patrulhando as ruas da cidade e atento aos acontecimentos, como sempre informando em primeira mão. Daqui a pouco ele vai voltar. Bom trabalho para você, meu caro.
Ok, Paulo Guerra, daqui a pouco voltaremos, agora é contigo.
O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas divulga a oferta de 74 vagas de empregos para esta quinta-feira.
Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site www.empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro ou comparecer na sede do Cine Amazonas, localizada na Galeria Mais, Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping.
A distribuição das senhas e o atendimento são realizados das 8 da manhã às 14 horas.
O Shopping Manaus Via Norte, na zona norte da cidade, recebe a unidade móvel de castração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente entre esta quinta-feira e o próximo dia 10.
Para esta ação, será necessário realizar o agendamento presencial do procedimento na quinta e na sexta-feira.
Educadores da rede municipal de ensino vão contar, a partir do segundo semestre deste ano, com um novo espaço para desenvolver e executar projetos educacionais envolvendo tecnologia.
Será o primeiro centro de formação e tecnologia educacional construído pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Fundação Telescom e Fundação Telefônica Vivo.
A Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, CEFAZ-AM, inicia neste mês de março, pelo município de Tabatinga, o projeto CEFAZ em Ação.
Durante 4 dias, no período de 6 a 9 de março, uma equipe da secretaria irá se deslocar ao município a fim de realizar palestras gratuitas para a população local e promover a capacitação dos servidores e colaboradores lotados nas agências e postos fiscais.
Quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Aldeia Tucuxi em Altazes.
Açaí no Porto da Peira em Codajás.
Voz O Novo Tempo, Uma Nova História, São José do Amatari.
Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo.
Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri, Josivã em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Voz da Esperança, Cajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio.
Portal Neomundá.webrádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuio.
Voz Webtop Careiro.
Voz Comunitária Gospel, Comunidade Bairro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú e Big Bom, Iranduba.
Comunitária Anhanguera na Foz do Carumã, Distrito de Borba.
E Voz Vitória em Cristo no Distrito de Murituba, em Codajás.
5:58 em Manaus, que tem tempo instável. A temperatura é de 25 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos.
ZYC 246, Rádio Difusora FM 96,9 MHz, Manaus, Amazonas.
Difusora FM.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:01 em Manaus.
O preço da gasolina comum em postos de combustíveis de Manaus chegou a R$ 6,59 nesta quarta-feira.
Já o etanol comum varia de R$ 3,74 a R$ 4,59 o litro.
Com o reajuste no preço dos combustíveis devido à volta parcial de impostos federais, o consumidor manauara sente o aumento de quase R$ 1 pelo litro da gasolina.
E o cartel está aí.
O Terminal de Integração 5, o T5 no bairro São José Operário, vai receber uma força-tarefa envolvendo várias secretarias municipais que trabalharão juntas na reforma do local.
A informação foi divulgada ontem pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana.
Uma reintegração de posse retirou indígenas de um terreno particular no bairro Tarumã nessa quarta-feira.
A ação foi comandada pela Ronda Ostensiva Cândido Mariano e pelo Comando de Policiamento Especial.
Pelo menos 250 famílias indígenas estavam no local.
Os indígenas afirmam que não foi apresentada documentação judicial para a mobilização.
O Tribunal de Justiça do Amazonas anunciou que dará início no dia 27 deste mês de março ao primeiro mutirão do júri do ano, com foco em processos de longa tramitação que tratam de crimes contra a vida, incluindo casos de feminicídio.
A meta da ação, que se estenderá até 31 de julho, é julgar em torno de 900 processos entre capital e interior do estado.
O primeiro implante coclear da rede pública de saúde será feito no próximo sábado, dia 4, no Hospital Delfim Aziz.
O implante, que também é chamado de ouvido biônico, auxilia pessoas com deficiência auditiva profunda a restaurar a audição.
O primeiro paciente a receber o implante coclear era uma criança de 3 anos.
É esperado que o procedimento dure de 2 a 3 horas com alta no mesmo dia.
Temos informações de Urucará, onde está o repórter Valdino Castro.
Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará realizou nesta quarta-feira, 1º de março, no município, a cerimônia de posse de novos professores de carreira, aprovado no concurso público 2022 para a sede do município e zona rural. De acordo com a coordenação do evento, foi um dia muito especial, pois nos últimos 20 anos, a Prefeitura de Urucará não realizava concurso público e os novos professores chegam para reforçar a qualidade do ensino fundamental da rede pública do município. O evento contou com a presença do prefeito Henrique Falabella e demais autoridades local. A cerimônia ocorreu no auditório da Câmara de Vereadores no centro da cidade. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã.
6:04 em Manaus.
A campanha do Março Lilás é lançada para alertar a população sobre a prevenção ao câncer de colo de útero.
O anúncio foi feito ontem pelo governador Wilson Lima. O repórter Alberto Pellegrini vai trazer os detalhes.
Mandato. Governador, Rádio Difusora, Jornal da Manhã, manhã de quinta-feira e ontem, governador, o senhor fazia o lançamento da campanha Março Lilás.
É exato, a gente está dando o pontapé inicial desse mês, que é importante para a gente chamar a atenção das pessoas, não só das mulheres, mas também dos homens, né? Para que todo mundo esteja envolvido nesse processo de prevenção e tratamento do colo, do câncer de colo uterino. Da parte do estado, nós estamos ampliando atendimentos, inclusive lá no Hospital Delfim Aziz, a gente vai ampliar esse atendimento. Estamos com algumas ações em andamento e algumas obras. É o caso do nosso Centro Avançado de Diagnóstico e Prevenção do Câncer de Colo Uterino, que é um anexo ali do hospital da Fundação SECOM e que deve ser entregue daqui a aproximadamente 60 dias. Então fica aqui o alerta, né, para as mulheres, que não deixem de fazer o seu preventivo, né, não deixem de ir ao médico e principalmente aproveita esse mês de março, né, para fazer isso, para fazer um check-up geral, né, e receber o atendimento dos nossos profissionais do estado.
Governador, o senhor esteve em Brasília essa semana?
Eu estive em Brasília acompanhando a posse do novo presidente do IBAMA, estive conversando também com a ministra do Meio Ambiente, e lá a gente colocou algumas preocupações, inclusive externei isso ao presidente do IBAMA, com relação às licenças ambientais da BR-319. Ficou pré-agendado já uma reunião para que a gente entenda qual é o pensamento do IBAMA com relação a esse empreendimento, a essa obra. Coloquei também o nosso IPAM à disposição para colaborar com o IBAMA. Também conversei com o Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES, E o responsável pelo Fundo Amazônia. Já tem uma agenda já prévia com o pessoal do Fundo Amazônia para a gente tratar de investimentos para ampliação da nossa estrutura do Corpo de Bombeiros, principalmente ali naquela região sul do Amazonas. Enfim, é imprescindível que haja essa relação entre Estado e Governo Federal para a gente tratar de questões que são sensíveis. Uma delas é a questão do meio ambiente.
O senhor está falando para o Jornal da Manhã da Difusora, alguma coisa que eu não lhe perguntei que o senhor queira colocar, governador?
Quero só reforçar aqui o compromisso da gente continuar trabalhando pelo povo do Amazonas, sobretudo na questão da área da saúde, que a nossa próxima meta ainda esse semestre é fazer o transplante de rim lá no Delfina, e no ano que vem a gente vai fazer o transplante de fígado.
Obrigado, bom dia.
Obrigado, bom dia.
Ouvimos, portanto, o governador do Amazonas, o governador Wilson Lima.
7 minutos em Manaus.
A Secretaria de Estado de Saúde deu início ontem ao ano acadêmico de 2023 do Hospital do Coração Francisca Mendes, referência em cardiologia na região norte do país.
A instituição recebe 10 novos residentes que terão a oportunidade de aprimorar os conhecimentos e habilidades por meio da vivência prática e teórica na área.
O 22º Encontro Nacional de Jornalismo e 3º Congresso de Jornalismo da Amazônia estão com as inscrições abertas até o dia 16 de abril.
Os eventos acontecem no período de 25 a 28 de abril em Manaus, organizados pela Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo e Grupo de Pesquisa Trocano da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal do Amazonas.
Os eventos irão oferecer oficinas, minicursos e oportunidades de atualização para os estudantes de jornalismo.
A Fundação de Vigilância em Saúde registrou o diagnóstico de 382 novos casos de Covid-19, elevando para 631.312 o total de casos positivos da doença.
Houve ainda o registro de um óbito nas últimas 24 horas e outro óbito encerrado por critérios clínicos, elevando para 14.439 o número de mortes pela doença na pandemia.
Foi realizada nesta quarta-feira na sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros em Petrópolis a aula inaugural do primeiro semestre do projeto educacional Bombeiro Mirim, Proebom, que começa tanto em Manaus como no interior do Amazonas.
O deputado estadual Cabo Marcial do PL, autor da lei que instituiu o programa, esteve presente na aula inaugural da capital junto com o vice-governador Tadeu de Souza, com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Orleilson Muniz.
Ao todo foram disponibilizadas 800 vagas para o projeto no Comando de Corpo de Bombeiros da capital e no Comando de Bombeiros do interior, sendo distribuídas entre as 13 unidades operacionais da corporação.
As condições precárias de tráfego na rodovia Transamazônica BR-230 podem afetar 22 mil moradores que vivem no município de Apuí, localizado no entorno da via no Amazonas.
Um pedido de intervenção para fazer reparos no trecho do quilômetro 80 foi anunciado ontem pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Roberto Cidade.
A rodovia de responsabilidade federal.
A BR-230 é a principal forma de escoamento da produção agropecuária para Manaus e para as cidades de Humaitá, no interior do Amazonas, e Porto Velho, capital de Rondônia.
O deputado Sinésio Campos apresentou o projeto de resolução legislativa que cria a frente parlamentar contra a instalação dos medidores aéreos, sistema de medição centralizada.
A frente parlamentar tem como objetivo mobilizar a classe política e a população para a criação de mecanismos que impeçam que a Amazonas Energia realize a troca dos medidores convencionais pelos chamados medidores aéreos.
A proposta obteve boa aceitação no plenário da Assembleia Legislativa. 15 deputados já subscreveram pedido de criação da frente parlamentar.
Como posse nesta quarta-feira, o novo superintendente regional da Polícia Federal no Amazonas, delegado Humberto Ramos.
A cerimônia aconteceu no auditório do Ministério Público Estadual e contou com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues.
Humberto Ramos iniciou a carreira na Polícia Federal há mais de 20 anos como delegado de Polícia Federal na superintendência da PF no Amazonas.
O senador Omar Aziz, do PSD, afirmou que a bancada amazonense no Congresso Nacional vai indicar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o nome do ex-deputado federal Bosco Saraiva para o cargo de superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Segundo o senador, nenhum membro da bancada se opôs à escolha de Bosco para comandar a autarquia federal no Amazonas.
No entanto, Omar não deu prazo para que a indicação seja formalizada.
O Amazonas teve uma queda de 8,8% no número de crimes violentos em 2022.
É o que mostra o Índice Nacional que monitora a violência criado pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.
Segundo o levantamento, foram 1.432 crimes violentos no estado de janeiro a dezembro do ano passado.
Assim como o total de crimes violentos reduziu no estado, o número de homicídios dolosos também caiu.
Em 2021, Foram registrados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas 1.487 homicídios dolosos.
Já em 2022 foram 1.340.
A redução foi de quase 10%.
O número de latrocínios também caiu na comparação entre os dois anos.
Em 2021, o estado teve 69 casos e em 2022, 56.
O único crime que apresentou alta foi o de lesão corporal seguida de morte.
Em 2021 foram 15. Já no ano passado foram 36, o que representa uma elevação de 140%.
6:12 em Manaus. A cidade vive horas de calmaria sem ocorrência de mortes por violência. Vamos voltar com os detalhes após o intervalo comercial.
Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:18 em Manaus.
Polícia.
A indígena Vassaleia Maria Culina, de 69 anos, da tribo Culina, foi esfaqueada por um homem de 20 anos no bairro de Fátima, no município de Eirunepé. O suspeito foi preso e deve responder por tentativa de homicídio. Segundo a polícia, após o crime, o homem foi visto por populares andando pelas ruas com a faca ainda em mãos. Ele se escondeu em uma embarcação, mas foi preso em flagrante. A indígena foi socorrida e levada para o hospital do município, onde passou por cirurgia e teve duas paradas cardíacas, mas foi reanimada e segue internada em estado grave. 6:18, o que mais aconteceu, Alberto Peregrini?
Muito bem, Paulo Guerra, muito bem, ouvintes do Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã, a Rádio Difusora, informa em primeira mão que as forças de segurança do Amazonas deflagraram agora há pouco uma operação desde mais ou menos, Paulo Guerra, desde as 6:00 da manhã, em todas as zonas da cidade de Manaus. A ação coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança do Amazonas ocorre de forma integrada entre a Polícia Militar do Amazonas, a Polícia Civil, Secretaria Executiva de Junta de Operação, a CIAOP, e o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e a Prefeitura de Manaus. A operação ocorre por determinação do governador do estado, o governador Wilson Lima, em combate à criminalidade. Nesse momento, Paulo Guerra, são mais de 60 agentes de segurança nas ruas da cidade nessa operação, que tem como foco o combate à criminalidade. Muitas bases estão aí na cidade, mas a principal delas está nesse momento lá no 24º DIP, na zona sul da cidade, que tem o comando da tenente coronel Otácio Cleide. Mais informações, Paulo, no decorrer da nossa programação em relação a essa grande operação em ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil do Amazonas, ao comando do secretário de segurança, o general Manso. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Segundo as primeiras informações, esse homem levou-lhe uma pisa depois de estar discutindo com a sogra. Tava todo machão, só tava ele, a sogra e a esposa. E quando o negócio se acalorou, avisaram pros filhos, né? Dessa senhora que tava sendo esculhambada aí por esse genro odiado, esse genro vagabundo. Rapaz, eles chegaram e deram a pisa nesse metido a valentão, que ele teve que dar entrada no pronto-socorro João Lúcio. Deu uma olhada lá, tá todo entaniçado, não corre risco de morte não, mas tá com a cabeça quebrada, a orelha tá toda ralada, o nariz saindo sangue, pegou, mas foi uma pisa bendada, pega, levou-lhe uma pisa, está internado nesse momento no pronto-socorro. Daqui a pouco vai receber alta e vai refletir. As informações dão conta que ele vai ter que pegar o bico. Ele é todo valente, ainda mora na casa da sogra, rapaz. Ainda vai esculhambar com a mulher. Pegou-lhe uma pisa e vai ter que procurar outro lugar para buscar agasalho. Não vai mais poder se agasalhar na casa da esposa. Falando em pronto-socorro, falando em unidade de saúde, muita gente procurando unidade de saúde com sintomas gripais, né? outros como eu, com a goela arrebentada, e a gente pede desculpa aí o nosso amigo Vinte, mas vamos levando, com a goela destarrachada mesmo, nós vamos levando as informações, como por exemplo, Paulo Guerra e o Vinte do Jornal da Manhã, um homem deu entrada também no pronto-socorro João Lúcio, vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto, essa queda, ele levou essa queda lá na Alameda Cosme Ferreira, ali próximo ao Starlight, rapaz, ele colidiu a moto dele com outra moto, foi os dois puxão, ficaram os dois arrebentados, mas um deles teve que ter um cuidado, né, mais profundo, foi muito bem atendido no pronto-socorro João Lúcio. Pronto, socorro, Platão Araújo! Olha a faca, olha a morte! Dois homens estavam brigando, estavam discutindo. Essa discussão ganhou características de briga. Eles foram pra porrada. Isso aconteceu lá no bairro Tancredo Neves. Até que um deles armou-se com uma faca e deu-lhe uma violenta estocada, uma furada no bucho de um rapaz de apenas 21 anos de idade. Ele deu entrada no pronto-socorro entre a vida e a morte. Foi muito bem atendido pelos anjos da vida. Se não é a rapidez no atendimento e a eficiência dos médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, esse um aí do bucho furado teria partido dessa para pior se não fosse o bom cuidado dos profissionais do pronto-socorro Platão Araújo. Trabalhando na madrugada, nossos colegas de trabalho, Fábio Melo, da Rede Amazônica, bom dia, Fábio, obrigado pela audiência. Charles Fernandes, lá do Grupo Tiradentes, obrigado. E o Juscelio Paiva também, ouvindo o Jornal da Manhã. Mas, Paulo Guerra e ouvintes, a polícia militar, polícia civil nas ruas, apreendendo drogas. Dois homens foram presos com 50 quilos de bagulho, rapaz. 50 quilos de drogas escondidos dentro de uma mala e uma embarcação. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, lá no município de Coari. A droga, o bagulho, a porcaria, o cigarrinho do capeta estava vindo para Manaus, com noiados aqui de Manaus usar. Ficaram aí sem a droga, a polícia chegou junto e conseguiu prender todo esse material entorpecente. Parabéns aí os policiais do interior do estado, né? Do batalhão do interior, muito bom trabalho que tem o comando do coronel, era o Carlioma, mudou, depois eu vou dizer quem agora que comanda a comunicação também e também o comando de policiamento do interior, o famoso CPI. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, a droga apreendida tem um valor estimado em 750 mil reais. Um grande desfalque aí para quem é o dono desse material entorpecente, desse material ilícito. E mais, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, a polícia militar, a polícia civil nas ruas da cidade. Rapaz, chegou aqui. Quem comanda o policiamento do interior agora é o meu amigo coronel Encarnação. Valeu, garoto. Tá aí agora quem comanda o policiamento no interior. Mas Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, a polícia militar agindo durante toda a noite e madrugada. Muitas ocorrências foram realizadas. 4 motos foram recuperadas devido ao auxílio do Sistema Paredão. Sistema Paredão, são 500 câmeras espalhadas pela cidade, câmeras de segurança de alta definição, que detectam, inclusive, placas de carro a longa distância. Se aquela placa tiver restrição de roubo, rapidamente, Sistema Paredão aciona viaturas da Polícia Militar que fazem a apreensão do veículo. Com isso, são muitos veículos apreendidos todas as noites, todos os dias na cidade. Somente a noite passada, 4 motos foram apreendidas. E um caminhão, uma carreta contêiner também, que estava com restrição de roubo, foi apreendida pela polícia, graças ao sistema Paredão. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, policiais da 13ª Setor agiram na noite e madrugada e apreenderam grande quantidade em drogas. Parabéns aí pelo trabalho dos policiais da 13ª, da 32ª e também da 4ª e 28ª Setor, que comandam aqui a área da Zona Leste da cidade. Todo dia, toda noite, armas e drogas apreendidas no grande trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, rapaz, a noite e madrugada foi das mais tranquilas no Instituto Médico Legal. Uma noite e madrugada das mais tranquilas. Ninguém morreu. Ninguém morreu na faca. Ninguém morreu na bala. Ninguém morreu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na paulada, na facada, no tiro, na cacetada. A noite e madrugada foi tranquila. A pedra está criando teia de aranha. E essas foram as notícias da noite, madrugada e das últimas horas da cidade. Agora contigo, Paulo Guerra.
6:28 em Manaus. Clubes do Amazonas estão fora da Copa do Brasil. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:35 em Manaus.
Esportes.
Capitão do Flamengo, Everton Ribeiro, saiu em defesa do trabalho do técnico Vitor Pereira após o time perder a taça da Recopa Sul-Americana nesta terça-feira no Maracanã.
Para o meia, o técnico está se ambientando no clube e o grupo está comprometido em cooperar com o português.
Em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, o Manaus foi derrotado pelo Camboriú de Santa Catarina pelo placar de 1-0 nesta quarta-feira no Estádio das Nações.
Em Manacapuru, Ituano de São Paulo levou a melhor sobre o Princesa e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil ao empatar em 1-1.
Os dois times amazonenses estão eliminados da competição.
Os jogos de ontem pela Libertadores da América.
Sporting Cristal 5, Nacional do Paraguai 1.
Huracán 1, Boston River também 1.
Independiente Medellín 2-0, Nacional 1.
Atlético Mineiro classificado 3, Carabobo 1.
Os jogos de hoje.
Libertadores da América.
Às 19h tem o Always Ready contra o Magalhães.
Mais tarde às 21h, Fortaleza e Maldonado.
No mesmo horário, Milionários e Universidade Católica.
E jogos da Copa do Brasil.
Às 16h, hora Brasília, tem Águia de Marabá e Botafogo da Paraíba.
Mais tarde às 19h15, Iguatu e América de Natal.
Às 20h tem Sergipe e Botafogo. No mesmo horário tem Maringá e Sampaio Corrêa.
6:36 em Manaus. A seguir, Lula anuncia hoje novo Bolsa Família com adicional para jovens. Senadores definem que trabalharão só 3 dias por semana e 3 semanas por mês. Anvisa determina fim da obrigatoriedade do uso de máscara em aeroportos e aviões. Petrobras tem lucro líquido de 188,3 bilhões em 2022, o maior da história da empresa. Papa ordena que cardeais passem a pagar aluguel lá no Vaticano. Finlândia começa a construir muro na fronteira com a Rússia. Essas e outras notícias em 2 minutos.
A comunicação transparente.
Transparente.
E verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:40 em Manaus.
Últimas notícias.
A Petrobras informou nesta quarta-feira que registrou o lucro líquido de 188,328 bilhões de reais em 2022, o maior da história da empresa.
O resultado ficou 76,6% acima dos 106,668 bilhões reportados em 2021. Até então, o valor recorde.
O lucro anual da Petrobras também foi o maior da história entre empresas listadas na Bolsa de Valores. brasileira.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva transferiu a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para a Casa Civil, a pasta comandada por Rui Costa.
A medida foi oficializada por meio de decreto publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União.
Antes, a ABIN integrava o GSI e o Gabinete de Segurança Institucional.
O pacote de parcerias público-privadas do governo de São Paulo vai incluir a retomada da instalação do Centro Internacional de Cultura da Diversidade no Casarão Franco de Melo.
A proposta foi estudada pelo governador Tarcísio de Freitas e é destinado ao espaço a instalação de um equipamento público para a promoção do patrimônio histórico e cultural da comunidade LGBT+. O estado de São Paulo.
O plano de concessões, desestatizações e parcerias da nova gestão foi anunciado na última terça-feira e inclui a mansão construída em 1905.
Fernando Haddad analisa a demissão do servidor da Receita suspeito de acessar dados sigilosos de opositores de Bolsonaro.
A Folha de São Paulo apresentou documentos que mostram que o então chefe da inteligência da Receita, Ricardo Pereira Feitosa, acessou e copiou dados fiscais sigilosos do então Procurador-Geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussen, do empresário Paulo Marinho e do ex-ministro Gustavo Bebiano.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, negou um recurso da defesa e manteve a prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres.
Torres está preso desde janeiro por suspeita de omissão diante dos atos golpistas do dia 8 daquele mês, quando bolsonaristas radicais invadiram e depredaram as sedes dos três poderes da República. Na ocasião, Torres, que havia sido ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.
6:42 em Manaus.
Prevendo que não vai ter apoio para trechos da medida provisória que reunera a gasolina e o etanol, a articulação política do governo já trabalha com o plano de deixar caducar o texto.
Isso significa não se mobilizar para votar a MP no Congresso.
Uma medida provisória passa a valer assim que é publicada.
O texto vigora por 4 meses, a não ser que seja derrubado pelo Congresso. Se em 4 meses o Congresso não analisar uma MP, ou seja, deixar caducar, ela perde os efeitos. No caso da MP dos combustíveis, isso não traria prejuízos ao governo, que quer o prazo de vigência do texto justamente por apenas 4 meses.
O Tribunal Superior Eleitoral informou ontem que um total de 13,4 milhões de eleitores brasileiros apresentaram justificativa de não comparecimento nas eleições do ano passado.
Quem não justificou terá que pagar multa.
A taxação de apostas esportivas online será alternativa para compensar as perdas de receita com a correção da tabela do imposto de renda, disse ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Segundo ele, a maioria dos países tributa essa prática e a regulamentação poderia sair ainda este mês.
Apagão deixa 6 milhões de residências sem energia elétrica na Argentina.
A usina nuclear Atucha 1 teve problemas após incêndio em linha de transmissão.
Ao menos 20 milhões de pessoas foram afetadas.
Os assassinatos de 2 mulheres de origens sociais distintas na China na semana passada têm provocado indignação e reações da população contra políticas do governo de incentivo ao casamento diante da falta de proteção à mulher contra a violência doméstica.
Em Hong Kong foram encontrados partes do corpo da modelo Abby Choi, de 28 anos, o que levou à prisão do seu ex-marido e de 2 familiares dele suspeitos pelo assassinato.
Já na zona rural da província de Henan, na região central do país, uma mulher de 24 anos foi esfaqueada pelo marido durante uma disputa familiar, segundo autoridades que afirmaram ter prendido o homem.
Em 2021, uma mulher foi condenada a 3 anos de prisão por matar o marido quando era espancado por ele.
Um porta-voz do príncipe Harry de Meghan Markle confirmou que o rei Charles III enviou uma ordem de despejo para que o casal deixe Frogmore Cottage, a única residência dos duques de Sussex, no Reino Unido.
Frogmore Cottage havia sido concedido ao casal pela rainha Elizabeth II em 2018 como um presente de casamento.
A residência tem 5 quartos e fica perto do castelo de Windsor, no oeste de Londres.
Nesta quarta-feira, o jornal The Sun afirmou em reportagem, ouvindo fontes da monarquia, que o palácio de Buckingham havia enviado um aviso de expulsão a Harry e Meghan, que deixaram o Reino Unido em 2020, quando abdicaram das obrigações e do salário da monarquia.
O programa Desenrola está previsto para ser anunciado na semana que vem com o objetivo de reduzir o número de famílias inadimplentes.
O projeto vai facilitar a renegociação de dívidas de cerca de 40 milhões de brasileiros negativados.
O governo vai fazer leilões para obter o maior desconto possível nos débitos de consumidores com bancos, varejistas e companhias de água, gás e telefonia.
O programa é uma promessa de campanha do presidente Lula.
Durante a corrida pelo Palácio do Planalto, Lula deu declarações lamentando a atual renda familiar dos brasileiros e o nível de endividamento das famílias.
Protesto contra a reforma judicial tem confronto e repressão policial em Israel.
Benjamin Netanyahu acusou manifestantes de promoverem anarquia.
O parlamento aprovou em primeira instância um novo artigo que restringe as possibilidades de destituição de um chefe de governo.
Entra em vigor lei que dá residência automática a brasileiros que estão em Portugal.
O novo modelo vai alterar o processo imigratório de muitos brasileiros que já moram no país e aqueles que têm intenção de pedir residência.
Cardeais e outras autoridades da Igreja Católica não poderão mais morar no Vaticano sem pagar aluguel, segundo uma nova decisão do Papa Francisco.
A informação foi divulgada ontem por Maximino Cavaleiro Ledo, que chefia o Ministério das Finanças do Vaticano.
Até agora, para viver em apartamentos da Igreja Católica, eles deviam pagar apenas despesas como água e luz.
Nova regra estipula que sejam cobrados os mesmos valores aplicados a pessoas de fora da Santa Sé.
A Finlândia começou a construir um muro de 200 quilômetros de extensão em um trecho de sua fronteira com a Rússia.
O objetivo é aumentar a segurança na região e impedir a entrada em massa de imigrantes russos, segundo autoridades finlandesas.
A Finlândia divide com a Rússia a maior fronteira de toda a União Europeia. No total, são 1.340 quilômetros.
Na primeira reunião, após terem emendado o feriado de carnaval, os senadores decidiram se autoconceder semanas reduzidas de trabalho.
Com o aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, foi definido que só serão votados projetos às terças, quartas e quintas-feiras.
Segundas e sextas terão sessões não deliberativas, o que significa que os parlamentares não vão precisar trabalhar nesses dois dias, pois não será considerado falta.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, derrubou ontem a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeronaves e aviões.
A decisão foi tomada por unanimidade durante a primeira reunião ordinária do ano da diretoria colegiada da agência reguladora.
Ao considerarem uma melhora no cenário de Covid-19 no Brasil, com redução de casos e mortes em relação a 2022, os diretores da Anvisa decidiram manter apenas a recomendação do uso de máscaras em aeroportos e aviões, sobretudo para grupos mais vulneráveis e pessoas com sintomas respiratórios.
As novas regras do programa Bolsa Família constarão em medida provisória que será assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira em Brasília.
O evento está previsto para começar às 11 horas no Palácio do Planalto.
Além de retomar as exigências das contrapartidas, o programa terá um valor extra para famílias maiores. Um desses adicionais era uma conhecida promessa de campanha de Lula, que estabelece um pagamento extra de R$150 por criança até 6 anos de idade, além dos R$600 já recebidos por família.
A novidade anunciada pelo governo é um outro adicional por família no valor de R$50 por cada dependente entre 7 e 18 anos. 6:49 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo.
Diretoria da Americanas omitiu do Conselho operações que causaram rombo, mostra um documento.
Olha, de São Paulo.
Governo quer atrasar votação de MP dos combustíveis em meio a risco de derrota no Congresso.
O Estado de São Paulo.
União Brasil, com 3 ministérios, garante assinaturas para a CPI do golpe criticada por Lula.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense.
No Planalto, Lula lança novo Bolsa Família hoje com R$600, mais R$150 R$ 100 para cada criança de até 6 anos.
Valor econômico.
Haddad quer regulamentar jogos da internet para compensar mudanças no imposto de renda.
Estado de Minas.
Gilmar Mendes terá que pagar R$ 50 mil a advogado por danos morais.
Recife, Jornal do Comércio.
Após pressão, merendeira de escola de Pernambuco recebem salário atrasado.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
Pastor é preso em flagrante por LGBTfobia contra mulheres lésbicas do interior do Ceará.
Porto Alegre, 0 horas.
Decretada a prisão preventiva de 2 policiais militares suspeitos de incendiar homem em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul.
Os jornais de Manaus estão chegando às bancas agora com esses destaques de capa. A crítica.
Em 24 horas, gasolina fica quase R$ 1 mais cara.
Diário do Amazonas.
Polo Industrial de Manaus atinge recorde de faturamento em 2022.
Jornal do Comércio.
Informalidade segura crescimento no estado.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Valdino Castro e Alberto Pellegrini. A sonoplastia foi de Tamar Chardina e Hamilton Cabral. Apresentação Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5h45. Vem aí mais um super campeão de audiência. É Paulo de Correia que chega para apresentar o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.